celebrando 3 anos do programa Saúde no Ar. Estamos chegando aqui a todos os nossos ouvintes da capital e do interior, pelas ondas da Rádio Excélsior AM, a voz do Senhor do Bonfim, emissora que compõe a rede Excélsior de comunicação. Também pela rádio web Saúde no Ar, chegando aos nossos ouvintes, também pelo nosso portal de notícias, o www.portalsaudenoar.com.br, fazendo uma grande rede de comunicação e celebrando com você, que acredita, que ouve, que participa e que fez com a gente esses 3 anos de existência do programa Saúde no Ar, aqui na Rádio Excélsior da Bahia, a emissora da família baiana, a voz do Senhor do Bonfim. E a gente começa esse programa, parabenizando a todos aqueles que fazem com a gente o programa Saúde no Ar, a nossa equipe de colaboradores, a todos que acreditam nesse trabalho, entre eles a Fundação Dom Avelar Banandão Vilela, a quem somos gratos, na pessoa do padre Aderbal Galvão de Souza, que acreditando nessa proposta, nos concedeu esse espaço. E aqui estamos para levar para vocês informações, orientações, dicas, para que você possa cuidar desse que é o seu maior bem, o seu maior patrimônio, a sua saúde. Celebrando então com a gente, o padre Aderbal deixa a sua mensagem para todos os nossos colaboradores e ouvintes. Bom dia.
Hoje, dia 4 de agosto, é um dia muito festivo, principalmente para mim, que sou padre diocesano, né? É o dia de São João Maria Vianney, o nosso patrono. E tenho uma outra alegria neste dia. Hoje nós estamos celebrando o 3º aniversário do programa Saúde no Ar. Por isso estou aqui para parabenizar a Patrícia, a Torta e toda a sua equipe. O programa Saúde no Ar é um programa que está no coração, eu tenho certeza, de toda a nossa família Excélsior. Porque é um programa que está comprometido realmente com a promoção da vida, com a promoção do ser humano. E Jesus declarou a sua missão como eu vim para que todos tenham vida. E vida em plenitude. Ninguém pode ter vida plena se não está com a saúde também plena. Então eu quero agradecer a Deus pela iniciativa, né, da equipe, período das mudanças aqui da rádio, que acolheu com muita alegria e que tem feito tão bem a nossa emissora e a todo o nosso povo. Patrícia, o meu abraço para você. Esse abraço se estende a todos os nossos ouvintes e a todos aqueles que fazem parte desta família que busca levar palavra de vida e vida em plenitude.
Pois é, são as palavras do Padre Aderbal que a gente acolhe com muito carinho também de todos os nossos ouvintes. E hoje é um dia festivo, é um dia de celebrar, é um dia também de agradecer a todos aqueles parceiros, aquelas pessoas que se comprometeram com a gente ao longo desses 3 anos, né, levando à frente aqui a comunicação do programa. Hoje vai ser um dia também da gente refletir sobre a importância do papel da comunicação na formação, na ajuda, né, de uma saúde de mais qualidade para a população de Salvador, de todo o estado da Bahia e do Brasil, aí através dos nossos canais. Vou dar já um bom dia aos convidados que aqui estão para celebrar com a gente e daqui a pouquinho o nosso bate-papo para falarmos sobre a importância de uma comunicação baseada em medicina, baseada em evidências. Muito bom dia, senhor secretário de Saúde do Estado da Bahia, médico cardiologista Fábio Vilas Boas. Bom dia.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, Maurício Dias. Bom dia, Robson Moura, meus amigos aqui que estão hoje participando do seu programa.
Muito bom dia também, doutor Maurício Dias, presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais e Entidades Filantrópicas do Estado da Bahia, FESFIBA, essa entidade que há 30 anos está na luta pela manutenção dessas importantes unidades no atendimento à saúde no Estado. Bom dia.
Bom dia, doutor Fábio, bom dia, Patrícia, Ezequiel, Robson e todos os nossos ouvintes. É com muita satisfação que a gente participa aqui desse momento festivo e de comemoração por esse importante trabalho de vocês.
Muito bom dia. A gente recebe também aqui com muito prazer o Dr. Robson Moura, cirurgião oncológico, presidente da Associação Baiana de Medicina, ABM, uma também importante instituição na área científica e na defesa profissional. Bom dia.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da Excelsior. Bom dia, secretário Fábio Vilas Boas. Bom dia, Maurício, aqui, parceiro nosso. Parabéns pelos 3 anos, que apesar de ser ainda uma criança em idade, mas já é um programa adulto e extremamente importante para a saúde da Bahia como um todo.
Muito obrigada. Todos os parceiros e colaboradores, nosso carinho, nosso agradecimento. Recebemos também ao longo desses dias várias homenagens de todos aqueles que colaboram nos nossos quadros, nas nossas entrevistas, aqueles também que nos apoiam, aí o Carlos Gandra, também a doutora Almerinda, Ana Colbe e todos aqueles que fazem com a gente. Deixaram vários brindes aqui, tá? Quero só comunicar aos ouvintes que ao longo da nossa programação, hoje também, durante todo o mês de agosto, estaremos aí recebendo carinho, parabenizando, dando também presentes aos nossos ouvintes. E de modo especial, a gente quer acolher um apoiador novo aqui do programa Saúde no Ar, o programa o Hospital Humberto Castro Lima, que é uma importante entidade no serviço de oftalmologia aqui na capital e também para todo o estado. São mais de 60 anos servindo a comunidade com consultas, com grandes especialistas nessa área, atendendo a todos que precisam. E também a superintendente da unidade, doutora Mariana Soriani, nos deixou uma mensagem, parabenizando o programa, e a gente também acolhe esse novo parceiro que nessa nova etapa do Saúde no Ar vai estar caminhando junto com a gente.
Olá, eu sou Mariana Soliani, superintendente do Hospital Humberto Castro Lima, e é com grande alegria que eu parabenizo a Rádio Excelsior pelo programa Saúde no Ar, um programa muito importante para a nossa sociedade, sempre trazendo informações relevantes, dicas de saúde. E o Hospital Humberto Castro Lima, como parceiro, não poderia ser diferente. São quase 60 anos cuidando dos seus olhos. Saúde no Ar, parabéns! E que esses 3 anos sejam os primeiros de uma longa trajetória para que a gente possa comemorar muito mais. Parabéns!
Obrigada, né, a todos por essa felicitação, e nós é que agradecemos a todos aqueles que colaboram para fazer uma comunicação de verdade, autêntica, que a gente sabe que não é muitas vezes fácil, né, conseguir congregar. Aqui mesmo estamos numa mesa reunindo vários representantes importantes da área da saúde para celebrar esse dia, mas também refletir para uma melhor qualidade de saúde para todos. Também está aqui no estúdio, quero colocar aqui na mesa o Ezequiel Oliveira, que é o mentor do programa, o idealizador do programa, e também o nosso diretor executivo. Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes, bom dia ao Dr. Fábio das Boas, secretário da Saúde, Dr. Maurício, em nome da FESBA, Dr. Robson Moura, em nome da ABM. Quero agradecer primeiro a presença de vocês, de ter aceitado esse convite, para que juntos possamos falar sobre a importância da comunicação contextualizada e baseada em evidências. Haja visto que a gente tem encontrado na web um monte de coisas que, sem assinatura do universo da saúde, e que a gente precisa ter os devidos cuidados. Por isso, nesses 3 anos, a gente está aqui falando um pouco sobre isso, da importância da comunicação, principalmente na saúde, o que é saúde é vida. Então, eu queria agradecer a todos e dizer que estamos juntos para construir, sim, uma comunicação saudável e que possamos levar, sim, para uma sociedade saudável.
Medicina baseada em evidência é definida como um elo entre a pesquisa e a prática, ou seja, utiliza provas científicas existentes e disponíveis para validar a aplicação dos resultados na clínica. O conceito se sustenta em um tripé: a efetividade, a eficiência e a eficácia, e a segurança. Efetividade diz respeito ao tratamento que funciona no mundo real, não no imaginário ou no campo do desejo e do sonho. A eficiência, o tratamento acessível, a segurança, a garantia que a população também vai receber aquele procedimento sem maiores riscos ao paciente. No dia em que celebra os seus 3 anos, o Saúde no Ar quer propor uma discussão sobre a importância da utilização dos meios de comunicação e dos recursos disponíveis para a possibilidade de um atendimento mais efetivo na área da saúde. E a gente começa então esse bate-papo querendo saber exatamente isso. Qual é o papel da comunicação em saúde diante do nível de informação da população, né? A gente sente muitas vezes que a população não está bem informada, até mesmo para saber o acesso dos meios disponíveis para a saúde. E aí a comunicação vai ajudar nesse sentido? Como é que a gente tem essa relação? Maurício, quer começar, por favor?
Patrícia, Partindo do princípio de que a comunicação pressupõe que alguém emite uma mensagem para que alguém receba e entenda ela, e que essa mensagem seja veiculada pelo meio adequado para o público-alvo que você espera atingir, eu acho que é muito claro a importância da comunicação sobre vários aspectos. Primeiro que a comunicação, ela pressupõe várias abordagens. Ela pode ser utilizada como veículo de informação, ela pode ser utilizada como veículo de formação de imagem da instituição, de conceito, ela pode também ser utilizada como um elemento para minimizar ou até mesmo para administrar crises, debelar uma crise, certo? Como também pode ser utilizado num processo educativo. E numa mesa com dois médicos, eu sou apenas filho de médico, eles hão de me corrigir se eu estiver errado. O principal vetor da medicina não é a correção do problema, seria a prevenção, né? E aí a prevenção significa você prevenir. Para isso você precisa informar como prevenir as atitudes e os hábitos corretos para que você possa evitar doenças. E aí entra o papel da comunicação como um elemento importantíssimo para levar até a população as informações. Também pela questão do exercício da cidadania. A população tem direito à saúde, como prevê na Constituição, que é um direito de todos, e para que ela possa usufruir plenamente desse direito, ela precisa saber a quem procurar, onde obter aquele serviço. Mais uma vez, entra a comunicação nesse processo. Então, a comunicação eu vejo como uma ferramenta importantíssima para a gestão de um sistema de saúde plena.
Chegar de forma eficiente, né, aos usuários do sistema deve ser também uma preocupação de toda a gestão, secretário. A comunicação está também na base do trabalho e da gestão em saúde?
Olha, eu entendo que nós vivemos hoje a era da comunicação. O século XX, o final do século XX, nos permitiu ampliar, logo após os anos 70, quando a televisão começou a se tornar bastante difundida, e já no século XXI, com o aumento da velocidade das bandas de internet, que permitem hoje em dia a comunicação instantânea entre pessoas e os grupos de redes sociais, nós tornamos o mundo muito mais próximo. E a velocidade com que a informação transita de um lado ao outro do mundo é impressionante. Em função disso, nós precisamos saber utilizar esses canais, saber utilizar essas ferramentas de comunicação, para que não só nós possamos levar a informação correta e fazer o bem com ela, mas também evitar a desinformação, que é a informação de má qualidade, que lamentavelmente hoje ela vem circulando na mesma velocidade e com um potencial destruidor muito grande. Nós estamos hoje no Brasil, junto ao Ministério da Saúde, trabalhando com um projeto de qualificação das informações, para que as informações possam ter um selo de qualidade. E esse selo de qualidade vai garantir à população que aquela informação daquele site, daquele blog, é qualificada, é verdadeira. E aí nós evitaremos a divulgação de informações falsas.
E aí é a responsabilidade, né, Robson? Com o volume atual de informações disponíveis na internet e em outros meios de comunicação, uma questão que se coloca é quanto à credibilidade dessa informação. Em quem podemos confiar? No campo da saúde não é diferente. Muitas pessoas, antes mesmo de procurar um médico, se informam por conta própria e com frequência formam ideias equivocadas sobre o seu estado de saúde. Qual é o impacto que isso tem e como é que os médicos ficam com esse desafio no contato, né, na assistência ao seu paciente?
Eu acho que a comunicação é fundamental e nós não podemos fugir dela. Ou seja, o médico tem que entender que a comunicação hoje, com a velocidade que ela acontece, nós temos a obrigação e o dever de acompanhar. Já foi a época em que o médico era o senhor das ideias, ele definia o que teria que ser feito, e aí do paciente que questionasse alguma coisa. Hoje, nós já estamos no consultório, o paciente traz artigos, revistas que falam sobre o assunto. Isso não é ruim, assusta um pouco, assusta, mas é essa a medicina do século XXI. Essa é a saúde do século XXI em que a gente tem que admitir. O que precisa ficar claro é filtrar o que é bom e o que é ruim. O que mais incomoda nessa questão são propagandas de forma enganosa, que é feita de uma forma geral pela internet, de forma disseminada, e é importante que caiba ao médico orientar seu paciente. Em nenhum momento o médico vai deixar de exercer o papel que tem, porque ele é fundamental no cuidado da saúde associado aos outros profissionais. Então, é fundamental que o paciente tenha acesso à informação e que ele traga essa informação para ser discutida com o seu médico e não utilize antes de consultar o especialista.
Nós estamos num cenário, né, de muita dificuldade para o atendimento da saúde e aqui, dentro da especialidade do nosso secretário, Fábio Vilas Boas, as doenças na área de cardiologia matam 2 vezes mais que o câncer. São responsáveis por mais de 300 mil mortes ao ano no país. A cada 2 minutos morre um brasileiro vítima de doença cardíaca ou ficam incapacitados com as complicações, como infarto e o AVC. Como é que o senhor vê essa questão do exercício da medicina baseada em evidência, ou seja, para que a gente possa minimizar cada vez mais esse efeito, né, de uma saúde de qualidade baseada em evidência e não em ações que não levem a um efetivo atendimento?
A cardiologia é uma das áreas pilares da construção do conhecimento baseado em evidência. Não só pela alta prevalência da doença, como você já citou, mas pela efetividade das terapêuticas que vieram a ser desenvolvidas e pelas técnicas diagnósticas. Isso permite medir o tamanho e a eficiência de uma intervenção. Portanto, os cardiologistas estão acostumados a lidar com os tratamentos que são, de fato, comprovados como eficazes. O que, infelizmente, em outras áreas, por não haver tanta doença, fica difícil você fazer estudos e medir os efeitos e as pessoas acabam não adotando práticas baseadas nas melhores informações. Graças à comunicação, nós temos hoje uma conscientização no nosso país, eu posso dizer até no mundo inteiro, dos chamados fatores de risco para as doenças cardiovasculares. Qualquer pessoa sabe que pressão alta faz mal, qualquer pessoa sabe que colesterol faz mal, que ter diabetes faz mal, que ter barriga faz mal, estar sedentário, fumar. Por mais paradoxal que pareça, essas informações não eram disponíveis antes dos anos 70. As pessoas não sabiam que o cigarro fazia mal. Hoje, qualquer um que nasce sabe que cigarro faz mal. Mas na década de 70, você via médicos fumando com os pacientes nos consultórios. Eu me recordo do meu pediatra me examinando com a mão dele cheirando a cigarro. Na década de 40 e na década de 30, não se sabia que pressão alta fazia mal. Foi só na década de 60 que começou-se a descobrir os fatores de risco para doenças cardiovasculares e, graças exatamente à comunicação e à informação, as pessoas hoje, por mais simples, pobres e desprovidas de recursos, elas todas sabem que isso faz mal. O que nós temos hoje como missão é preencher essa lacuna que existe entre o conhecimento da informação que está disponível e a implantação e implementação de ações para poder reverter esses fatores de risco. E aí entra o papel do Estado, entra o papel das organizações não governamentais, como a Associação Baiana de Medicina, como a Federação de Santas Casas, para promover ações de saúde.
Pois é, e não só, né, a cada estado, a cada região, a cada município, essa ação de saúde, ela é necessária e atrelar a gestão, a comunicação é importante. Mas também no cenário nacional, e a gente abre um espaço agora aqui na nossa mesa, pedindo licença aos nossos convidados, para ouvir o nosso ministro da Saúde, Ricardo Barros, falando exatamente sobre essa importância da comunicação no cenário nacional para que a gente possa ter de forma mais efetiva o cuidado da saúde da população. Qual é o papel da comunicação baseada em evidência nesse contexto? Ministro, muito bom dia.
Bom dia a todos, é uma alegria falar com vocês. De fato, nós temos utilizado muito a mídia nas informações e é a mídia que mobiliza as pessoas para as campanhas de vacinação, para o alerta de medidas sanitárias que devem ser tomadas e para a ação coletiva, no sentido de proteger, porque saúde evidentemente, existem várias doenças contagiosas, doenças que precisam de esclarecimento, precisamos proteger especialmente das doenças silenciosas, hepatite C, diabetes, HIV, e as pessoas, então, precisam de muita informação para poder ter capacidade de fazer seus tratamentos, que, aliás, são gratuitos pelo SUS e de grande qualidade.
Sendo a saúde um direito do cidadão, um dever do Estado, e aí a função da comunicação nesse elo, ministro, quais são as estratégias que hoje a gente tem adotado para levar a informação de qualidade, principalmente à população mais carente, que muitas vezes não tem acesso aos serviços de saúde, considerando, né, as dimensões e as características regionais do Brasil?
Olha, o maior agente de informação é o agente comunitário de saúde, o agente de endemia, que visitam as famílias, orientam, dizem, fazem uma avaliação de eventuais necessidades daquelas famílias e reportam à unidade básica mais próxima. O programa de saúde da família já cobre grande parte da população brasileira. Depois vem as campanhas institucionais, patrocinadas pelo Ministério, que são campanhas que fazem a mobilização, o chamamento da população para promover ações coletivas de saúde, e o processo é esse, que as secretarias estaduais, as secretarias municipais também cooperam muito com suas próprias campanhas, e a mídia, de um modo geral, tem sido muito, acolhe muito as informações que são feitas, os relatórios de pesquisas, os relatórios de levantamento de cobertura vacinal. Na febre amarela nós tivemos muito apoio da mídia e temos tido esta possibilidade de comunicação, até porque são ações de utilidade pública, de interesse da população, e tem também o seu apelo de audiência. Então é uma boa parceria que fazemos com a mídia, tanto nas campanhas patrocinadas como nas coberturas voluntárias.
Pois é, nós estamos ouvindo aí a fala do ministro da Saúde, Ricardo Barros, aqui no estúdio da Rádio Excelsior da Bahia, em Salvador, celebrando os 3 anos do programa Saúde no Ar, reunindo, né, esses especialistas na área de saúde. Estamos aqui no estúdio, o secretário de Saúde do Estado da Bahia, doutor Fábio Vilas Boas, também doutor Maurício Dias, que é presidente da Federação das Santas Casas de Hospitais e Entidades Filantrópicas, e o presidente da Associação Baiana de Medicina, doutor Robson Moura. O secretário tem uma pergunta a fazer, se dirige agora ao nosso ministro. Ricardo Barros.
Bom dia, ministro. Forte abraço.
Bom dia, Fábio.
O senhor tem desenvolvido um excelente programa de informatização da saúde em todo o país. Dentro desse programa, está previsto a implantação de teleeducação para aproveitar a rede que vai conectar todas as unidades básicas de saúde de todo o país?
Olha, para cada unidade básica que terá biometria do usuário, do funcionário, que terá também toda uma infraestrutura, os agentes comunitários de saúde com tablets ou smartphones conectados, de modo a garantir a fidelidade das informações e a agilidade das informações, nós ainda daremos às unidades básicas um consultor digital, um programa, um software, onde o médico pode lançar os sintomas e receber uma sugestão de diagnóstico, ou vice-versa, lançar o diagnóstico e conferir os sintomas da pessoa, além da telemedicina. Nós faremos ainda, dotaremos as unidades básicas de uma estrutura onde o médico da atenção básica telefona para o especialista e discute o caso daquele paciente antes de encaminhá-lo para o médico especialista. Lá em Santa Catarina, já com 5 milhões de teleconsultas, 70% dos casos não foram encaminhados ao especialista, foram resolvidos ali direto na unidade básica, que é a nossa meta, resolver 80% dos problemas da saúde nas unidades básicas de saúde. Por isso, o esforço que estamos fazendo agora é de garantir a presença do médico no período contratado no seu concurso na unidade de saúde, e, evidentemente, remunerá-lo adequadamente para que ele possa cumprir essa carga horária.
Muito obrigado. Nós ouvimos então o ministro da Saúde. Obrigado por ter atendido o nosso convite e celebrar com a gente esses 3 anos do programa Saúde no Ar, a serviço da saúde e da comunicação aqui no estado da Bahia. Muito obrigada, ministro.
Parabéns. parabéns e obrigado a vocês.
Aqui com você, celebrando neste 4 de agosto, 3 anos do programa. E eu quero agradecer aqui a Odelisa, a doutora Odelisa Matos, que nos presenteou aqui, ela, que hoje tem trabalhado também numa linha de produtos, né? É, sem glúten, produtos voltados para a comunidade diabética. Muito obrigada, então, a todos aqueles que têm nos prestigiado ao longo do programa de hoje. Nós estamos no fenômeno, né, do envelhecimento da população. Essa é uma realidade cada vez mais concreta. E tratando-se da população brasileira e também mundial, a expectativa de vida cresce e aumenta também a procura pelos serviços de saúde, que nem sempre está ao alcance de todos. Como a comunicação pode ajudar também nesse era, no momento em que para essas pessoas, né, os idosos, precisam talvez mais de investigação médica do que até prescrição. Muitas vezes as pessoas vão à procura do médico e não necessariamente como uma doença, mas como uma necessidade de ser ouvida. Essa é uma realidade prática que vocês observam na prática de vocês?
Com certeza. É, nós temos vivenciado algumas experiências com as misericórdias, com as santas casas de outros países, por exemplo, de Portugal e Espanha, que estão muito à frente da gente do ponto de vista do avanço da faixa etária, da pirâmide cronológica. Existe nesses países uma quantidade de idosos muito maior do que o que tem no Brasil, em termos proporcionais. O Brasil avança para inverter essa pirâmide, crescendo cada vez mais o número de idosos, e para nós é um desafio, porque nós precisamos repensar, já que a sobrevida das pessoas aumenta, se alonga, e nós temos que começar a pensar as chamadas práticas de cuidados continuados, que hoje já, no Brasil já existem, os cuidados paliativos, cuidados continuados, mas que muita coisa vai ter que surgir. E para nós, enquanto cidadãos, eu acho que é um desafio de aprendermos a envelhecer. Até hoje a gente tem a oportunidade de aprender a envelhecer para poder prevenir muita coisa, para poder saber conviver na velhice, já que antes as pessoas imaginavam de que numa certa idade estavam finalizando o seu ciclo, e que hoje sabem que a tendência é passar daquele ciclo e seguir por um período mais longo, então ela precisa se preparar desde cedo, caso contrário ela vai enfrentar uma velhice com muitos problemas, com muitas dificuldades. E aí a comunicação, e nós que atuamos, os gestores do sistema único, no caso o secretário de saúde, ministério, e nós enquanto prestadores de serviços filantrópicos, nós temos que, de fato, nos voltar para essa preocupação e começar a construir.
A gente tinha uma ideia antes que as filantrópicas atendiam os indigentes. A comunidade hoje tem a noção de que filantrópicas também é SUS?
Olha, antigamente, antes do SUS, as filantrópicas, que eram sustentadas pela própria sociedade em trabalho voluntário, elas tinham um determinado perfil. O SUS trouxe não apenas a mudança da sensação, da expectativa de que o financiamento passaria a ser assegurado plenamente pelo poder público, pelo governo, mas também trouxe, junto com o SUS, a possibilidade dos hospitais filantrópicos das Santas Casas melhorarem seu mix de serviços. Hoje, saíram daquela atenção primária, atenção básica, e passaram a avançar na média complexidade e na alta complexidade. Então, o SUS proporcionou às Santas Casas e hospitais filantrópicos isto. Hoje, o setor filantrópico tem um papel fundamental e realizando um percentual elevadíssimo, chega a beira 90% da alta complexidade. Então, e a média complexidade também. Tem hospitais que só dependem do hospital filantrópico de uma Santa Casa para ter atendimento hospitalar em vários municípios. E o SUS trouxe isto. Só que ainda tem algumas entidades que, por serem a única porta... Eu, por exemplo, fui provedor de uma Santa Casa no interior no município de Santo Amaro, num distrito rural, onde tinham pessoas que não tinham condições, clinicamente já tinham condições de ter alta, podia retornar para casa, mas era uma pessoa de idade que morava sozinho numa casa, sem a menor condição, sem a menor qualidade de vida, sem ter quem cozinhar, sem ter quem fizesse comida, nada, e ele ainda precisando se recuperar, e a Santa Casa entrava com esse espírito de caridade, esse espírito, acolhendo aquela pessoa por um tempo maior, para poder assegurar as condições dele voltar, olhando esse lado social. Então, assim, a gente continua tendo esse olhar, mas não mais como antes, porque também o poder público hoje tem suas práticas e seus programas voltados para essas pessoas.
Robson, voltando ainda a essa questão, né, da medicina baseada em evidência, esse elo entre a pesquisa científica e a prática médica, esse é um desafio dos profissionais da área de medicina de conseguir melhorar, né, os seus procedimentos, de estudar, poder fazer residência, poder aprimorar os seus conhecimentos e colocar isso, trazer isso para a sua prática clínica? Estamos diante de um desafio?
Não, na verdade não é um desafio, esse é o dia a dia do médico.
Há um investimento, né? Inclusive, da
medicina. Não só na questão do aperfeiçoamento, das competências e habilidades para a formação de um bom profissional médico, é preciso que haja todas essas informações disponíveis e, o mais importante, que depois que essas informações sejam disponíveis, o médico seja treinado e que ele tenha condição de atuar de forma adequada à população que o procura, seja ele através da medicina supletiva, seja ele através do Sistema Único de Saúde, numa rede pública direta ou, no caso da parceria fundamental na saúde pública brasileira, que são as filantrópicas, é preciso que a gente encontre estrutura adequada para poder praticar o que nós aprendemos. Então, as duas coisas não podem viver separadas. Ou seja, é preciso ter uma boa formação do profissional de saúde como um todo, ele ser bem treinado, e o Estado investe isso de uma forma muito clara. Aqui na Bahia, 85% das bolsas de residência são bancadas pela CESAB, o que mostra a importância da formação desse profissional. Porém, é preciso que depois que ele tenha a prática, o treinamento dele, ele consiga atuar de forma digna e atender a população, que é quem sustenta todo o sistema através do seu imposto.
Quando nós falamos em comunicação, a saúde inclui também a publicidade. Quais são os vetores possíveis nessa área e também quais as limitações? É preciso também se investir em programas, projetos e ações para que essa comunicação chegue efetivamente à comunidade?
Como é que a gente entende isso? Do médico, a publicidade da estrutura de saúde. Eu acho que são duas coisas.
Duas coisas, pois é, como a gente trabalha a publicidade, não só em campanhas, né, de grandes ações, mas também atendendo também a comunidade da atenção básica, doenças que, por exemplo, têm voltado, como sífilis e outras ações. Pensar em publicidade direcionada para a maior educação da comunidade, isso também.
Bom, a publicidade médica, ela tem um regramento pelo CREMEB. Existe uma resolução do CFM 2011 que diz como é que o médico pode fazer publicidade. Ou seja, definir a situação, por exemplo, a partir do momento que eu estou aqui junto com outro médico, Fábio, nós temos limite de certas coisas que nós podemos fazer ou deixar de fazer porque a gente está fazendo publicidade. A partir do momento que eu estou aqui, meu nome é público e eu preciso saber como me comunicar. Então, existe uma resolução que os médicos todos deveriam conhecer, de como se comportar diante de uma entrevista, de como fazer uma publicidade da sua clínica. Recentemente, nós vimos uma propaganda que é aterradora. Eu acho que a faixa do que assim, no fundo de um ônibus, tinham duas mamas feitas, colocadas com silicone, e o nome da doutora dizendo que ela fazia aquele tipo de procedimento. Isso é extremamente errado. Num programa de rádio, eu não posso estar aqui dizendo ao paciente que me faz uma consulta pelo ar, dizendo tome ou não tome aquela medicação. Então, nós médicos temos que ter essa condição. E a publicidade do gestor, das próprias Santas Casas, né, das campanhas, enfim, que eu acho que o secretário pode melhor explicar essa parte da questão da gestão.
O secretário, assim, falando, tem só um ouvinte na linha, o Carlos Prazer, não sei se ele pode complementar e trazer alguma questão também a mais aqui para o programa Saúde no Ar. Já está aguardando há um tempo. Olá, bom dia, Carlos Prazeres. Oi, Carlos.
Bom dia, Patrícia. Bom dia e a toda a mesa. Agradecer a Deus, Patrícia, e ao Padre Aderbal por ter acolhido a este santo casal, Patrícia e Ezequiel, né, que promove aí, né, que faz a promoção da saúde na sua plenitude. Tá? Eu digo que é a universidade que traz, né, a informação e a formação da saúde plena do corpo. Aí os médicos aí presentes poderão dizer melhor, né, como um ouvinte, né, um paciente que ouve programas como esse, pode ajudar e muito na hora da consulta, na hora da entrevista com os médicos, tá? E para a pessoa da Santa Casa, né, por que que a Santa Casa que administra aqui o Santa Isabel, né, eu vi lá uma placa assim, Santa Casa da Bahia, por que tirou essa palavra tão forte, misericórdia? E se vocês têm conhecimento que a Santa Casa de Nazaré das Farinhas está com dificuldade, a família está tendo que comprar remédio para paciente internado. Obrigado aí, parabéns, Patrícia, por esses 3 anos, a caminho dos 30, pensando já nos 100. Deus te abençoe, minha filha.
Isso aí, Carlos Prazeres, a caminho dos 30, pensando nos 100, gostei. Secretário, por favor, desculpa, né, que a gente incluiu aqui esse ouvinte. Mas falando ainda da publicidade, na comunicação.
O Estado não faz publicidade, o Estado faz comunicação institucional das suas ações
e campanhas esclarecedoras, no meu caso, na Secretaria da Saúde, de temas que interessam a saúde da população. Tivemos os casos recentes das arboviroses, investimos bastante na mídia para poder esclarecer e conscientizar a população dos problemas. Temos campanhas projetadas para o próximo ano na área de doenças cardiovasculares, quando iremos implantar as nossas redes de teleatendimento para infarto. Então, basicamente, o setor público, ele é um setor que faz a comunicação institucional.
Vamos por partes. Carlos, bom, ainda com relação a essa parte da publicidade, eu digo que as Santas Casas e os Hospitais Filantrópicos, eles nessa parte, eles entram mais num outro viés, porque a publicidade, do ponto de vista dos programas da saúde, eles são feitos de forma institucional, pelas secretarias municipais, pelo secretário de saúde do Estado, pelo Ministério da Saúde. E aí nós que somos prestadores contratados pelo Estado, pelo poder, pelo Sistema Único, ou não, para prestar serviços, nós entramos apenas com a publicidade para estar informando os serviços que dispomos, ou informando novos serviços disponibilizados, esse tipo de informação que a gente publiciza. Agora, tentando responder a colocação, as duas colocações do nosso ouvinte. Primeiro, dizer, Carlos, de que cada Santa Casa tem seu comando próprio. Eu apenas presido a federação, que é uma entidade de representação do setor. Assim como tem a FEComércio, assim como tem a FEBRABAN, a Federação das Indústrias. São órgãos que lutam pelo fortalecimento do setor, na defesa dos interesses do setor. Mas eu não tenho ingerência sobre nenhuma das Santas Casas, a não ser da que eu era provedor. Portanto, a decisão de tirar o nome da palavra misericórdia do nome da Santa Casa de Misericórdia da Bahia foi uma decisão da equipe, da direção da Santa Casa, e aí só realmente eles podem explicar o porquê disto. O que eu posso assegurar é de que o lado social, o lado da misericórdia, o lado social, filantrópico da Santa Casa, com o nome Misericórdia ou não, não mudou nada, porque continua desenvolvendo um papel importantíssimo no SUS e continua com um trabalho social belíssimo, com quem conhece o trabalho feito com crianças no bairro da Paz, com 800 crianças, feito pela Santa Casa da Bahia, com o nome ou não de Misericórdia, ali é uma prova de misericórdia, além de tantos outros trabalhos feitos por ele na área social. Agora, com relação à sua colocação de determinada medicação, parece que tem alguma Santa Casa Nazaré e que um paciente internado precisou levar. Bom, eu concordo com você, isso não deveria estar acontecendo. O correto não é isto. A prática correta era de que a instituição tivesse que assegurar a medicação. Isso é o correto. Mas, infelizmente, a gente se depara com situações como essa. Mas, para que você, Carlos, entenda, nós também, as Santas Casas, também se deparam com uma situação onde há 27 anos de SUS, o Sistema Único, no seu artigo 26, estabelece que todos os contratos e serviços têm que ter o equilíbrio econômico e financeiro assegurado. Ou seja, o valor pago, Carlos, pelos serviços que a Santa Casa presta teria que ser suficiente para cobrir exatamente o custo daquele serviço. Mesmo que seja um custo com gestão, com eficiência, mas tinha que estar assegurado. E, no entanto, o que nós temos assistido é que o valor pago a essas Santas Casas, em média, chega a 65% do custo real delas. Nos 26 anos, a inflação oficial do governo, a gente sabe que foi manipulada para baixo, foi de 413%, e a tabela do SUS, no valor médio linear, teve reajustes que, somados, equivalem a 93% contra 413% de inflação. Essa situação que, até hoje, o governo federal não conseguiu solucionar, porque até hoje não foi dada a prioridade ao orçamento de saúde do nosso país, as condições para que os gestores, e aí o doutor Fábio sabe da dificuldade, da mágica que ele faz para poder ampliar serviço de saúde com as deficiências de orçamento que ele tem. Uhum. Isso é uma realidade e que chega na ponta, que somos nós prestadores.
Ok, a gente quer agradecer já as considerações finais do Dr. Maurício Dias. Obrigada pela presença aqui no programa Saúde no Ar de hoje, que tratou sobre essa questão da importância da comunicação e evidenciando também o programa como programas como o nosso, como falou aí o Carlos Prazeres, que levam a essa comunicação de qualidade. É preciso sim abrir novos espaços, não só na Rádio Excelsior, mas também em outras emissoras, programas de televisão, como falamos, e mídias sociais a serviço de uma comunicação mais efetiva. Ezequiel.
Bem, antes de finalizar o que está em cima da hora, eu preparei aqui um texto de agradecimento. Eu gostaria de ler esse texto, serei breve. E no final, eu gostaria de deixar uma pergunta para que cada um de vocês presente na mesa colocasse e finalizasse. Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Agradeço ao Criador da vida, em sua infinita onipotência, onipresência e onisciência, pela oportunidade e confiança na missão do Saúde no Ar. A Santíssima Trindade, pelo dom maravilhoso da sabedoria concedido pelo Espírito Divino e pela oportunidade que nos foi concedida de estar comemorando o terceiro ano, atravessando os ventos mais fortes desta tempestade. Agradeço pelas dificuldades que encontramos, servindo de fortalecimento em nossa caminhada e também por todas as mãos solidárias que foram apresentadas nesta jornada, em especial aos parceiros, Fundação Dom Avelar, a FESBA, a ABM, ao CREMEB, ao AB, o Conselho Regional de Farmácia, o Conselho Regional de Fisioterapia, a Universidade Federal da Bahia, ao Corém, ao Germen, ao Rotary Club Internacional, ao Brahma Kumaris, entre tantas outras instituições parceiras que colaboraram. Em tempo de turbulência em que estamos passando, com tantos problemas sociais, éticos, políticos, financeiros, com desfechos gerando segregações e exclusões, precisamos enfrentar essa tempestade com discernimento e lucidez. Precisamos encontrar líderes que estejam realmente preocupados com o desenvolvimento, o bem-estar social e a paz. Precisamos que cada um dê o seu melhor para a construção do bem coletivo. Afinal, somos essencialmente feitos semelhantes ao Criador, o Deus da luz. E em uma verdadeira cadeia de união, conseguiremos levantar as velas desse barco e, em calmaria, planejar o futuro com os mastros da ética, da gestão de resultados e responsabilidade social, e que o leme seja feito de uma constelação. E na certeza que estamos no caminho certo, difundindo informações contextualizadas, baseadas em evidências para a construção do bem-estar coletivo e ancorados quem realmente faz o show, as instituições e os especialistas que atendem ao nosso chamado de uma forma esclarecedora e educativa, colabora com os ouvintes e internautas diariamente. Assim, ao longo desses 3 anos, fomos construindo pontes e difundindo saberes com reconhecimento público de quem passou e com o Prêmio Quality Nacional de Responsabilidade Social. Responsabilidade social é nisso que acreditamos e trabalhamos. Afinal, uma sociedade que está em processo de construção do seu desenvolvimento deve contar com as mãos solidárias para o bem-estar do semelhante. Aqui, a comunicação é imprescindível nessa transformação positiva de um país melhor para todos. Por fim, queremos compartilhar o desejo de continuar o projeto Saúde no Ar, não sozinhos, mas com uma cadeia de união, com os empresários, poder público, instituições representativas e universidades. Afinal, todo mundo precisa de uma boa dose de injeção de ânimos. Paz e bem. Não sei se há tempo, no momento final de considerações de vocês, eu gostaria muito que vocês falassem em público do que vocês têm acompanhado do Saúde no Ar. Não é possível nós continuarmos sozinhos. Se vocês entendem realmente que o Saúde no Ar, da forma como ele foi pensado, numa rede de interesse da saúde, da comunicação para o bem coletivo e para a paz, eu gostaria muito que vocês se posicionassem a respeito disso.
Parabéns pelos 3 anos, mas eu não posso perder a chance de falar aqui e parabenizar o senhor ministro da Saúde por telemedicina, por tablets, por biometria, e pode ter certeza que se tudo isso funcionar, o médico não vai se furtar a trabalhar, mas eu preciso saber se também vai ter medicações, equipamentos e estrutura adequada para poder atender o povo que está na ponta e o que o senhor diz que tem que ter toda a estrutura de telemedicina. Muito bom, excelente. Mas sem medicamentos, sem equipamentos, sem infraestrutura e sem profissional capacitado, não existe saúde. Parabéns a vocês e um bom dia a todos os ouvintes.
Bom, eu quero aqui registrar a satisfação
do governo do Estado, através da Secretaria de Saúde, de ter um programa que discute saúde nas rádios, na rádio, com a população. Isso é um veículo de esclarecimento, de informação, de levar adiante a mensagem da expansão do conhecimento da saúde. E, em função disso, nós congratulamos a Rádio Excélsio e os organizadores do programa, Ezequiel e Patrícia Tosta, e desejamos que esse programa permaneça no ar durante bastante tempo.
Ezequiel, eu, em nome das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, eu quero dizer a você o seguinte: o Saúde no Ar teve, até nesses 3 anos, um papel importantíssimo, e nós da Federação somos reconhecedores disto e temos procurado sempre dar a vocês a nossa palavra de gratidão pelo apoio, pela participação, pelos espaços que vocês abrem, tanto na Rádio AM, na 840, quanto na Rádio FM, aí na 106.1, como também na TV exclusiva, na TV web, em todos os meios que vocês utilizam de forma moderna e ampla. E vocês têm participado dos nossos eventos, fizeram um papel importante no nosso benchmarking, inclusive participando da avaliação dos cases de sucesso para serem premiados. Deixo aqui já o nosso convite para que no próximo, provavelmente no próximo dia 6 de novembro, o nosso próximo benchmarking, mais uma vez vou estar convidando vocês. Agora dizer o seguinte, é verdade, nós não podemos deixar vocês sozinhos. O IBOPC, por exemplo, entrou aqui agora como parceiro. Eu tenho certeza que já foi um desdobramento dessa visibilidade que nós demos também ao trabalho de vocês entre nossos associados. Vamos trabalhar para que a gente possa trazer outros parceiros, porque nós não podemos deixar de ter vocês do nosso lado nessa missão aí, árdua, que é falar de saúde, divulgar saúde nesse país.
Que esse seja um compromisso de todos. A gente agradece o apoio da instituição, o carinho, o reconhecimento pelo nosso trabalho e aqui fazendo a nossa parte, né, no dia a dia, por mais um ano a serviço da saúde e da comunicação. Obrigada a todos os nossos ouvintes, um grande abraço, um excelente final de semana, parabéns a toda a equipe do Saúde no Ar, aqui também da Rádio Excélsio, por esse acolhimento e por esse serviço de qualidade. Muito obrigada a todos, até o nosso próximo encontro.